As pesquisas sobre o jejum como ferramenta de perda de peso são relativamente recentes. Agora, os efeitos no organismo em longo prazo é que é a grande questão, que é o desconhecimento. Em que nível esse jejum é feito? Como é feito? Especificamente, o jejum intermitente vai desde a utilização por fatores culturais até uma opção consciente para perda, né? Para redução do consumo de caloria, para perda de peso. Enfim, pesquisadores do Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade de São Paulo apresentaram estudo no Congresso de Sociedade Europeia de Endocrinologia, na Espanha, em que alertam que a prática pode elevar o risco do desenvolvimento de doenças, especificamente diabetes. E eu vou conversar sobre o assunto com a nossa entrevistada, está aqui no nosso estúdio, a Ana Cláudia Munhoz Bonossa, que é mestre em ciência pelo Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e atualmente desenvolve, então, pesquisa para a conclusão, né, de uma história que começou no doutorado. Ela, inclusive, tem orientação do professor Ângelo Rafael Carpinelli. Ana Cláudia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP, tudo bem?
Olá, Roxane, bom dia. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema que está tão em evidência, né, atualmente, hoje, como é o jejum intermitente.
Ótimo. E você começa contando para a gente o que motivou, então, estudar, acompanhar, entender os efeitos, né, do jejum intermitente. Aproveita e explica pra gente como é que é, porque tem vários tipos, né? Não tem só um tipo.
Então, essa ideia começou lá em 2011. O nosso laboratório estava tentando entender melhor o funcionamento de uma proteína no pâncreas. Essa proteína tem um nome grande, gigantesco. É a nicotinamina adenina dinucleotídeo fosfato oxidase. É esse palavrão aí. Mas o que importa é que essa proteína, ela produz radicais livres no pâncreas. Radicais livres são aquelas moléculas instáveis, né, que podem, em grandes quantidades, causar prejuízos para a célula. E a gente estava observando que esses radicais livres, eles aumentam após o jejum de 24 horas. E aumentam mais ainda após o jejum de 48 horas. Então, na época, a gente defendeu esses achados, né, publicou, e a gente precisava continuar, assim, na mesma área. E aí foi que a gente assistiu uma palestra da professora Alicia Kowaltowska, aqui da Química, do Instituto de Química, e ela falava de resultados intrigantes do jejum intermitente, né, dessa nova modalidade de jejum. Então, o que é o jejum intermitente? Quando você diz que uma coisa é intermitente, significa dizer que essa coisa para e recomeça, que ela não é contínua, né? Que ela tem interrupções. Então, jejum intermitente, ele é seguido por um período de alimentação, e aí depois volta para o período de jejum e assim por diante. Mas o que acontece é que a gente tem vários protocolos de jejum. Os principais são o alternate day fasting, que é quando a pessoa restringe muito a alimentação num dia, e aí no dia seguinte ela pode comer à vontade, e assim por diante. Tem o every other day fasting, que é o, inclusive, que a gente utilizou no estudo, que é um jejum total, né? Não é só uma restrição de até 25%. É um jejum total, e aí no dia seguinte, alimentação à vontade, né? Então a pessoa pode comer à vontade. Tem a dieta do 5-2, que envolve fazer jejum apenas 2 dias na semana, não consecutivos. Então, dos 7 dias da semana, você escolhe 2, faz o jejum. E isso é muito atrativo, né? Porque fazer dieta 2 dias da semana, diferente da restrição alimentar. E também tem um bom também, que é o time restricted feeding, que é quando você seleciona uma janela de alimentação. Então, a pessoa pode comer 6 horas por dia, sei lá, no período da manhã. Então, essa é a janela. O resto do dia vai ser jejum. Ou o contrário, você pode comer no período da noite. Isso acontece, sabe como? No jejum do Ramadã. Que eles podem comer, né, por motivos religiosos, por um mês, né, no mês sagrado do Ramadã. Eles comem do pôr do sol até o nascer do sol. Então, eles comem no período da noite. Então, tem vários estudos falando sobre o jejum de Ramadã, que é um tipo de time restricted feeding.
Isso é feito há tanto tempo. Quando tem, inclusive, uma associação a costume, hábito, religião, isso é feito pela população há anos e anos e anos. E acompanhar as consequências disso É que é o X da questão.
É, exatamente. Como tem tantos protocolos, é difícil você comparar os estudos que tem, porque são modelos diferentes, são horários diferentes, são tipos de desenho experimental diferente. Então, por isso que na literatura tem tantos resultados conflitantes.
E quer dizer, é ou não é bom? É essa que é a questão.
É exatamente, essa que é a questão que a gente está procurando. Até o momento, a gente acha que ainda precisa mais estudos. Principalmente, né, em humanos, estudos em longo prazo para saber o efeito desse jejum. Porque temos estudos em curto prazo mostrando algumas alterações, mas a gente não sabe se isso se perdura, se há reganho de peso, se há reversão desses efeitos benéficos, ou se pode até um efeito, um prejuízo em longo prazo, né?
Quer dizer, você não só não consegue o objetivo, como você pode adquirir uma doença. A pesquisa, Ana, é feita por enquanto em animais. Explica um pouco pra gente o que vocês conseguiram até agora.
Exatamente.
Nesse modelo que vocês criaram.
Então, a gente utilizou o modelo 24-24, como eu falei, né? 24 horas de jejum. Em animais, em ratos, porque ratos são muito semelhantes a nós seres humanos. Dos 30 mil genes que a nossa espécie tem, só 300 que diferem. Ou seja, a gente tem 99% do material genético muito semelhante. Né? Não é igual, logicamente, mas é muito semelhante. E o rato é uma ferramenta muito importante que a gente dispõe, principalmente para estudar os efeitos do jejum intermitente em órgãos específicos, né? Visto a impossibilidade de estudar isso em humanos, logicamente. Então, é uma ferramenta muito boa. E até agora, como a gente já esperava, observamos um aumento nos radicais livres, no pâncreas, porque a gente começou a focar no pâncreas. Mas a gente também achou outros resultados intrigantes, como um grande aumento da massa de gordura do corpo, das reservas de gordura. Então, apesar do rato ser mais... ele pesar menos, então ele é mais leve, então ele tem um peso menor, mas ele tem mais gordura. E tem menos massa muscular, menos massa magra. Então, para esse tipo de modelo, para quem está querendo fazer uma dieta para perder peso, talvez não seja tão interessante assim. Talvez tenha que estudar um outro tipo de modelo mais brando, não esse de 24 horas.
Porque então leva ao aumento da gordura.
Leva ao aumento da gordura. Os animais, eles comem menos, né? Mas apesar disso, eles ficam com esse aumento de gordura, aumenta o tamanho do estômago grandemente, o estômago fica gigantesco.
Que coisa!
Pois é, e também tem a diminuição da resposta à insulina nos tecidos periféricos, né? No músculo, na gordura, a insulina deveria ir lá agir. Então a gente viu diminuição dessa resposta e um grande aumento da secreção da insulina. Isso é um sintoma muito conhecido de resistência à insulina, que pode levar ao diabetes em longo prazo.
Ou seja, muito sério.
É muito sério, pelo menos nesse modelo estudado, foi isso que a gente encontrou.
Olha só, então não é bom por vários fatores, é o que vocês conseguiram explicar por enquanto neste modelo.
Isso.
Quanto tempo vocês fizeram? Por quanto tempo?
3 meses.
3 meses.
3 meses. Como eu falei, falta estudos, né, em humanos em longo prazo. Temos um estudo falando dos efeitos de se pular o café da manhã, que é um tipo de jejum intermitente. Então pensa, a pessoa come a última refeição às 10 da noite e depois ela faz esse jejum noturno e aí emenda com amanhã, então pula o café da manhã e a primeira refeição vai ser lá pro meio-dia. Então dá umas 15 horas de jejum por dia. Tem um estudo robusto de 9 anos, com mais de 4 mil pessoas, prospectivo, falando dos efeitos desse hábito de pular o café da manhã. E eles concluíram que aumenta o risco de ter diabetes, obesidade e síndrome metabólica. Tem vários estudos falando sobre esses efeitos de se pular o café da manhã.
O organismo humano não está preparado para longos períodos sem alimentação. O que as pessoas não entendem... e agora a gente volta, porque a gente está indo para o específico, que é o estudo aqui que a Ana desenvolveu, e estamos falando de outros estudos que acompanharam humanos, é que não comer não faz emagrecer, a não ser por longuíssimos períodos de jejum, mas e aí forçados, e isso traz prejuízos seríssimos. Quer dizer, deixar de comer não faz. Você provoca alterações significativas no metabolismo.
Pois é, então, se tem efeitos benéficos, se mais para frente concluirmos que tem mais efeitos benéficos do que prejuízos, tem que se estudar qual que é o protocolo mais vantajoso. Qual é o horário da alimentação que seria mais vantajoso? Aqui tudo indica, quando você faz um time restricted feeding mais cedo no dia, então no período da manhã, você coloca a janela de alimentação mais no período da manhã, a gente encontra mais efeitos positivos. Quando você coloca essa janela de alimentação mais no período da tarde, a gente encontra mais efeitos negativos. Então, se existe algum efeito benéfico em ficar sem comer, porque muitas pessoas, como eu disse, é uma dieta muito atrativa, então muitas pessoas estão tentando essa nova abordagem. E então precisa saber qual que seria o melhor jeito de fazer. Se concluir que é vantajoso para nossa espécie, é vantajoso fazer jejum em humanos.
Agora, Ana, será que esses prejuízos causados, eles são definitivos? Quer dizer, você adquire uma diabetes?
Olha, tem um estudo de 8 meses, no mesmo modelo que eu utilizei, mostrando que prejudica também a resistência à insulina, prejudica a ação da glicose no corpo em 8 meses. Então, parece que só piora ao longo do tempo, se não parar. Esses efeitos revertem, aí eu não posso dizer, eu não sei, porque...
Aí teria que ser estudado também.
Teria que ser estudado também.
Né? Ou seja, você cria uma doença ou provoca uma deficiência, um desequilíbrio metabólico, se aí você consegue, parando com isso, cessando o jejum, qualquer que seja o protocolo, se você consegue...
Sim,
reverter o problema.
Precisa estudar isso também, que nós ainda não temos esses resultados.
Então, para a gente concluir, quais seriam os próximos passos? O que você vislumbra aí para continuar se debruçando sobre essa questão do jejum intermitente?
Então, a gente está trabalhando já nos artigos científicos, né, com esses nossos resultados, sondando as revistas científicas que se encaixam no escopo. Então, em breve... vamos publicar, né, nessas revistas. E, logicamente, que eu tenho interesse em sair desses estudos pré-clínicos, né, em animais, e começar a fazer estudos clínicos em humanos para saber os efeitos dessa dieta. Aqui na instituição temos vários laboratórios que podem auxiliar com isso, né, mas ainda precisamos amadurecer essa ideia e pensar sobre como seria feito isso.
Já estudos no Brasil em humanos.
Em humanos, seria muito interessante.
Complementar e buscar essa linha agora.
Sim,
muito bem. Ou seja, o que sabemos, que neste protocolo estudado 24/24,
24/24,
né?
Isso.
Ou seja, um dia inteiro sem consumo nenhum. Isso inclui água? Não, perguntei uma coisa. Jejum
água
não inclui água,
não
é alimento.
Não, água. Isso, é água à vontade e
suco restrição. É alimento? Né?
Suco
só não é água.
Só água. Pura. Os ratos, ele tem acesso à água à vontade sempre.
Uhum.
E os animais tratados, eles têm esses períodos de um dia inteiro sem comer.
Muito bem, o jejum pode, então, a longo prazo, comprometer a produção de insulina. Isso é sério, você pode adquirir uma doença, ou seja, precisa ser muito bem feito e muito bem acompanhado. Os estudos estão provando assim. São estudos ainda que apontam riscos, não são conclusivos, mas se já há possibilidade de risco, fica este alerta, não é, Ana?
Fica este alerta, Nosso resultado serve como alerta.
Muito bem, Ana Cláudia Munhoz Bonossa, que é mestre em ciência pelo Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigada
Muito
por
obrigada.
Sua contribuição hoje aqui.
Muito obrigada, Roxane.